DW. Jornal da Noite.
Bem-vindos à nossa emissão de noite. Hoje estão na vossa companhia Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta quarta-feira, 25 de abril de 2018. A Guiné-Bissau já tem finalmente um novo governo depois de alguns anos de crise política. Em Moçambique, a procuradora apresenta justificações para a não apresentação completa do relatório da CROL das dívidas ocultas.
A não publicação na íntegra do relatório da auditoria prende-se com o fato de o mesmo conter informações ainda não conclusivas que carecem de seguimento complementar e conter igualmente indicações cuja publicação pode prejudicar as investigações em curso.
Sindica do Colo, marido de Isabel dos Santos, qualifica inquéritos contra filhos do ex-presidente de Angola como estratégia política populista. A Guiné-Bissau já tem finalmente um novo governo depois de alguns anos de crise política e de várias tentativas fracassadas de ultrapassar esta mesma crise. Isso depois de um grande vai e vem sem fim por parte da missão da CDAO, que estava a tentar ajudar a ultrapassar esta crise. O nosso correspondente em Bissau, Brahma Darama, vai nos revelar em primeira mão a composição do novo governo. Brahma, quem são as caras que vão ocupar as pastas estratégicas do país?
Nada é muito boa noite. De acordo com o decreto presidencial número 9, que acaba de ser imprimido aqui no Palácio da República, após uma longa reunião entre o presidente José Mário Vaz e primeiro-ministro Artur Gomes, acompanhado da delegação da CDAO, podemos destacar nomes como Augusto Regala, Agnello Augusto Regala, que é líder da União para a Mudança, ministro várias vezes, ocupa a presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares. Para negócios estrangeiros da cooperação internacional das comunidades, foi nomeado João Ribeiro Butiancó. Senhor Eduardo Costa Sanha também foi indicado para o Ministro da Defesa Nacional da Guiné-Bissau. Pasta que estava até aqui em disputa é o Ministério do Interior. Mutaro Diallo foi indicado como novo Ministro do Interior, substituindo Bocha Kandé, que até aqui é o braço direito do Presidente da República, José Mário Vaz. Também uma das vice-presidentes do PSGC, Adieto Diallo Nandigna, foi indicada como ministra das Pescas deste novo governo. Florentino Mendes Pereira, que é também secretário-geral do Partido da Renovação Social, uma das figuras sancionadas, ficou fora do governo pela primeira vez nos últimos 4 anos, deixou o Ministério da Energia, Indústria e Recursos Naturais para António Serifo Embalo, também dirigente do Partido da Renovação Social. São pastas de destaques no novo elenco governamental que acaba de ser anunciado aqui na Presidência da República.
Brahma Darama, esta composição é do agrado do presidente e dos partidos políticos com assento parlamentar?
Segundo fontes, sim. Houve uma série de negociações durante 2 dias com a delegação da CDAO. Recorda-se que nas primeiras horas desta terça-feira, a delegação chegou a ameaçar abandonar o país. Foi até ao aeroporto. Assim que chegarem ao aeroporto, o presidente teve que fazer uma telefonema para que venham de imediato para o Palácio da República. E então, os principais partidos, PSGC e o PRS, chegaram a um acordo para a formação deste governo, que tem 26 pastas ministeriais, entre ministérios e secretarias de Estado. Para já são 18 ministérios e mais 8 secretarias do Estado no novo governo, que é chamado governo inclusivo e também de consenso entre os principais atores políticos e as partes envolvidas na crise.
A tomada de posse acontece nesta quinta-feira. Este novo governo é a solução para a crise política na Guiné-Bissau?
Espero-se que sim. Todas as partes envolvidas no processo disseram claramente que é um governo inclusivo, de consenso, que tem a partir de agora legitimidade para organizar as próximas eleições, já que o próprio presidente promulgou a aprovação da prorrogação da nova legislatura no Parlamento, ou seja, a legislatura foi prolongada até novembro deste ano para que possa suportar, o Parlamento possa suportar o novo governo, aprovando novas diplomas, e então os partidos estão agora a caminhar juntos, digamos assim, as partes desavindas estão agora a caminhar juntos para que possamos chegar à realização das eleições sem qualquer sobressalto, assim que se espera. A tomada de posse está marcada para esta quarta-feira, às 11 horas, no Palácio da República.
Obrigada, Brahim Adarame, e continuação de bom trabalho. Boa noite.
Obrigado.
Pois é, este é um tema novo, portanto, uma novidade de última hora, por isso ainda não temos reações à formação do novo governo, mas nós antes tínhamos colocado uma pergunta na nossa página de Facebook relativa à crise que o país, no caso, que Moçambique, vive. A pergunta era: o que acha do argumento apresentado pela procuradora moçambicana para não publicar o relatório completo da CROL? Temos respostas a esta pergunta que nós colocamos e prometemos trazer reações em breve sobre a formação do novo governo na Guiné-Bissau. Não é, António Rocha?
Com certeza, mas sobre a Moçambique, José Manuel no WhatsApp diz que já sabíamos que a procuradora não iria dizer muita coisa no Parlamento, aliás, todos os anos a mesma ladainha. Até quando os moçambicanos vão suportar esta brincadeira? Pergunta José Manuel. Na Fubaldé diz que a Procuradora-Geral da República tem razão, porque o assunto não deve ser falado na praça pública enquanto decorrem as investigações. É assim em qualquer parte do mundo e em Moçambique não seria diferente. Mas as investigações devem continuar, porque caso contrário o processo será engavetado enquanto o povo precisa de ser esclarecido para saber onde está a verdade. Também no WhatsApp, Antunes escreveu para dizer: mais uma vez frustraram-se as expectativas dos moçambicanos. Este discurso no Parlamento não é novo e parece que não há vontade de esclarecer o caso. Um informe vazio e mostra claramente que a PGR não está independente.
Obrigada a todos. Voltaremos às respostas daqui a mais um pouco. Já sabe, caro ouvinte, pode mandar os seus comentários sobre este tema, mas também pode comentar a formação do novo governo. Acha que esta é a solução para a crise política que a Guiné-Bissau vive?
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade do continente africano. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública acusou hoje a Justiça de mutismo em relação aos contornos das dívidas ocultas, assinalando que a PGR está a exonerar-se das suas responsabilidades no caso. O CIP considera esporádica a interação que a PGR diz que manteve com o público sobre a questão, assinalando que a informação prestada foi escassa e irrelevante. A decisão da PGR de remeter ao Tribunal Administrativo matérias sobre alegados ilícitos financeiros e administrativos constitui uma fuga para frente, considera ainda a ONG. O Tribunal de Luanda ouviu hoje o declarante Francisco Capassola, ex-administrador municipal de Porto Ambuim, província do Kwanza Sul, no julgamento dos jornalistas Rafael Marques e Mariano Brás, acusados de injúria pelo ex-procurador João Maria de Souza. Rafael Marques denunciou em 2016 um negócio alegadamente ilícito realizado por João Maria de Souza, envolvendo a aquisição de um terreno no Kwanza Sul para a construção de um condomínio residencial. O declarante Capassola disse que o ex-procurador adquiriu o terreno de forma legal, mas não conseguiu justificar no tribunal a falta do parecer do SOBA local, um passo previsto neste tipo de processo. O tribunal marcou a data de 21 de maio para continuar o julgamento. Em Cabo Verde, o maior partido da oposição classificou hoje no Parlamento a redação do governo ao tratamento jornalístico do relatório sobre os direitos humanos dos Estados Unidos da América como um atentado direto à liberdade de imprensa. Em causa está a violação da liberdade de imprensa reportada no relatório, aspecto que foi destacado pela comunicação social, mas contestado pelo Executivo. O PECV considera que o relatório veio confirmar o que vem sendo constatado, criticado e denunciado pelos jornalistas, oposição e sociedade civil, que o governo, designadamente o ministro que tutela a comunicação social, não tem sabido lidar nem com a liberdade de expressão, nem com a independência dos jornalistas e muito menos com a autonomia dos órgãos de comunicação social. E Cabo Verde desceu 2 lugares no índice de liberdade de imprensa na organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras, divulgado hoje, e que registra um recuo da liberdade de imprensa pela primeira vez desde a década de 90. Em 180 países, Cabo Verde caiu da posição 27 para 29 no índice de 2018. 3 em cada 4 cabo-verdianos mostram-se nada ou pouco satisfeitos com o funcionamento da democracia, concluiu uma sondagem hoje divulgada, acrescentando que quase metade considera que a democracia tem grandes problemas. Segundo os primeiros resultados do estudo Afrobarometer, Afrosondagem relativa à democracia em 2017, mais 3/4, que significa 76%, mostram-se nada ou pouco satisfeitos com o funcionamento da democracia. Quase metade, 44%, considera que o país tem uma democracia com grandes problemas e que a maioria, 82%, dos políticos nunca ou poucas vezes faz o melhor para ouvir o que o povo tem para lhes dizer.
DW, Voz da Alemanha.
E vamos agora a Moçambique, onde a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchila, justificou nesta quarta-feira no Parlamento a não divulgação na íntegra do relatório da auditoria às dívidas ocultas, alegando que o documento contém indicações cuja publicação pode prejudicar as investigações em curso, para além de que se pode correr o risco de violar o segredo de justiça. Por seu turno, a oposição insistiu na necessidade da publicação do relatório, assim como na responsabilização dos autores das dívidas. Os pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A questão das dívidas contraídas por 3 empresas com garantias do governo, sem o conhecimento do Parlamento e dos parceiros internacionais, dominou os debates esta quarta-feira no Parlamento em torno do informe anual da Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil. A contração destas dívidas, num valor estimado em 2 mil milhões de dólares, levou os doadores a suspenderem a ajuda ao orçamento moçambicano, facto que arrastou o país para uma crise sem precedentes. Numa altura em que vários setores da sociedade insistem na publicação na íntegra do relatório da Auditoria Internacional, as dívidas contraídas pelas 3 empresas, Beatriz Buchil disse no Parlamento que
a não publicação na íntegra do relatório da auditoria prende-se com o fato de o mesmo conter informações ainda não conclusivas que carecem de seguimento complementar e conter igualmente indicações cuja publicação pode prejudicar as investigações em curso, além do risco da violação dos princípios constitucionais de segredo de justiça e da presunção de inocência.
A Procuradora adiantou algumas conclusões contidas no relatório da auditoria, nomeadamente inconsistências no propósito declarado na contração do crédito relativamente a uma parte do valor, discrepâncias no preço de ativos e serviços entregues, evidências de falhas nas empresas auditadas, inoperância das empresas e lacunas no processo de emissão de garantias pelo Estado. Relativamente às matérias de natureza administrativa e financeira relacionadas com este caso, Beatriz Buchil informou que foram remetidas ao Tribunal Administrativo.
O desencadeamento do processo da responsabilização por infrações financeiras junto do Tribunal Administrativo é independente da responsabilização criminal e outras. É nesta perspectiva que prossegue a instrução preparatória para o esclarecimento e responsabilização por fatos de natureza criminal que conta com a cooperação internacional por forma a ceder as informações relevantes sob o domínio de jurisdições de outros países.
A propósito, a Procuradora-Geral da República afirmou que têm sido todos os valores dos empréstimos transferidos dos bancos credores para as empresas fornecedoras de bens e serviços, ambos situados no estrangeiro, a ter havido desvios, estes terão sido praticados a partir daquelas instituições. A bancada da Frelimo, o partido no poder, congratulou-se com o facto da Procuradoria ter submetido a matéria ao Tribunal Administrativo, mas disse esperar que o desfecho do caso não leve demasiado tempo. Quanto à matéria de natureza criminal, sob alçada da Procuradoria, que segundo o deputado da Frelimo, António José Amélia, parece estar a levar muito tempo e com prazos de instrução preparatória largamente ameaçados aos olhos do cidadão comum e das pessoas conhecedoras do direito processual penal.
Como bancada parlamentar da Frelimo, partilhamos a necessidade de se agilizar.
Por seu turno, o deputado Silvério Ronguan, do MDM, exigiu a responsabilização dos autores das dívidas ocultas, observando que
para este relatório, o assunto das dívidas é um assunto do futuro, sem nomes nem rostos. Todavia, esta Assembleia fez um inquérito que foi depositar aos pés da Procuradora, arrolando todos os crimes, mas nada faz, nada fez.
Já o deputado da Renamo, Simon Macuiane, disse que a não publicação na íntegra da auditoria e consequente responsabilização dos autores da sua contração está a ter um forte impacto.
Um trabalhador que recebia em outubro de 2014, equivalente a 100 dólares americanos, hoje corresponde a 50 dólares como corolário de não publicação das dívidas ocultas. Quanto Vossa Excelência irá publicar o relatório para que o povo moçambicano possa sair da miséria?
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Na sequência da saída de José Eduardo Santos da presidência de Angola em 2017, dois de seus filhos foram afastados de cargo-chave no país e dos negócios com o Estado. Durante a sua presidência, os filhos dos Santos sempre foram vistos como intocáveis, algo que o novo chefe de Estado, João Lourenço, já alterou. Numa entrevista exclusiva de DW África, Sindica Docolo, marido de Isabel dos Santos, recusou-se a falar de caças bruxas, mas evocou, contudo, o que chama de uma estratégia política populista. Os detalhes com António Rocha.
Com a saída de José Eduardo dos Santos da presidência de Angola, dois dos seus filhos, Isabel e José Filomeno, foram afastados dos cargos que desempenhavam. Isabel dos Santos, da direção da petrolífera estatal Sonangola, em novembro de 2017, e José Filomeno dos Santos, o Zenu, do Fundo Soberano, em março deste ano. Inquéritos visando apurar eventuais desvios de fundos estão a decorrer atualmente. O genro do ex-presidente angolano, Sindica Docolo, marido de Isabel dos Santos, em entrevista exclusiva à DW África, recusou-se a falar de caça às bruxas, mas evocou, contudo, o que chama de uma estratégia política populista.
Não, acho que é muito cedo para chegarmos ao ponto de afirmar isso. Penso que são sinais que talvez faça parte de uma vontade forte de levar a cabo uma estratégia política um pouco mais populista. Atualmente está em discussão uma lei que já fez correr muita tinta e que é a lei sobre o repatriamento de dinheiros ilegais. Eu e a minha esposa somos homem e mulher de negócios, portanto as nossas atividades a nível internacional não entram no quadro desta lei.
E Sindica Docolo não teme que um dia seja também ouvido pela justiça angolana porque...
Como não tenho nada para esconder, portanto não tenho nada a temer. E se for necessário que eu justifique tais ou tais atos, evidentemente apresentarei os meus argumentos. Mas particularmente não tenho nada a temer.
O marido da mulher mágica de África acredita que...
Em relação aos assuntos judiciais, deve-se permanecer sereno. Penso que com o novo poder é legítimo que tente mostrar as suas grandes opções políticas e filosóficas, rever como as coisas eram feitas, nomeadamente questões das relações familiares, questões de negócios, assuntos que têm a ver com a gestão da coisa pública, com as empresas públicas, tudo isso é perfeitamente legítimo. Entretanto, espero que agora isso não se limite a uma vendeta pessoal contra o seu antecessor que cedeu as chaves do poder sem discussões e contrapartidas. Por outro lado, espero também que o mesmo rigor na forma como está a ser conduzido o processo sobre as contas do Estado seja também aplicado a todos aqueles que terão participado no naufrágio efetivo da Sonangol e de muitas outras empresas públicas e da gestão das finanças públicas nos 10 ou 20 últimos anos em Angola.
Entretanto, numa das recentes edições da revista Jeune Afrique, Sindica Docolo, que para além de empresária é colecionador de arte, lembra que há limites à atuação do presidente João Lourenço, tendo afirmado que o país dispõe de instituições fortes e, pelo facto, confia no trabalho que fará a justiça. António Rocha, DW.
E mais uma notícia que marca a atualidade. O presidente da França criticou hoje no Congresso norte-americano a tentação do nacionalismo e do isolacionismo e pediu aos Estados Unidos para reinventarem multilateralismo aplaudido pelos parlamentares norte-americanos. Emmanuel Macron disse ainda estar confiante que os Estados Unidos vão voltar a integrar o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, lembrando que não há um planeta B. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
Eu sei que há reações à nomeação do ou à composição do novo governo da Guiné-Bissau. António Rocha, o que é que nos diz os ouvintes?
São as últimas reações que chegaram agora mesmo. Carlos Leopoldino diz até que, enfim, os políticos guineenses chegaram ao tão almejado consenso. Esperemos que dure. Adulai Candé de Bissau diz parabéns aos políticos da Guiné-Bissau que finalmente decidiram acatar as diferenças de uns e de outros, e o nosso assíduo Lafu Baldé diz que o novo ciclo político começou hoje na Guiné-Bissau. O novo governo e o povo guineense estão de parabéns.
A ver, vamos. Temos os próximos dias para perceber se realmente a crise política na Guiné-Bissau vai terminar ou não. Muito obrigada a todos pela participação. Continue a comentar a formação deste novo governo na Guiné-Bissau. Até mais. Boa noite.